por 4 anos, ou melhor, por 4 mandatos, o senhor foi presidente do Conselho Indígena Missionário CIMI. Quais são os desafios, quais foram os desafios dessa missão?
Bom, eu fui presidente, primeira vez fui eleito em 83, por 2 períodos, até 91. Depois, em 2006, tinha um mandato tampão, porque o Dom Macerdote, Franco Macerdote, que era presidente daquele tempo, presidente do CIMI, faleceu num desastre, num acidente automobilístico. Ou quer dizer, foi colhido por um veículo, ele de bicicleta, e depois morreu em consequência. E tive 1 ano, então, depois foi eleito em 2006 até 2015. Então, são praticamente 4 mandatos que eu estive na frente dessa entidade, que é vinculada com a própria CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, foi fundado em 72, mormente pelos bispos da Amazônia, para coordenar a pastoral indigenista no Brasil. E eu peguei a época mais dura, que foi no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, mas conseguimos, junto com os povos indígenas e com o apoio da Igreja e de outras entidades, colocar na própria Constituição Federal os direitos indígenas. Artigo 231, 232, falam da questão indígena, dos direitos que os indígenas têm. E isso foi, de certa maneira, uma virada copernicana, porque antes se falava da incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. As constituições sempre viram ou entenderam que o trabalho junto aos índios seria incorporá-los, quer dizer que eles têm que abandonar o seu próprio ser indígena para se tornar brasileiro como qualquer outro. E aí, naturalmente, perdem o direito às suas terras e a todas essas consequências. E nós defendemos o seu direito de minoria, que, aliás, o Papa agora acentua novamente na encíclica. Eles têm os seus direitos de minoria étnica. Aqui no Brasil tem 200 e tantos povos diferenciados, e no Brasil poucos sabem disso. Não se fala apenas português, a língua materna dos povos indígenas é outra, tem em torno de 180 línguas diferenciadas. Então nós defendemos isso e sofremos também, especialmente naquela época, as consequências, porque, claro, que o mundo anti-indígena não queria saber dos índios e muito menos da sua inscrição, a inscrição de seus direitos na própria Constituição Federal. E no segundo, no terceiro, quarto mandato, então, foi a luta exatamente em favor da Constituição, dos direitos ancorados dos povos indígenas na própria Constituição Federal, que, infelizmente, nós temos um Congresso francamente anti-indígena, a maioria dos congressistas, quer dizer, tanto da Câmara Federal como da Assembleia Nacional, da Câmara Federal como da Câmara dos Deputados, como também do Senado, são francamente opostos à causa indígena e querem hoje movimentar uma campanha contra os povos indígenas no sentido de fazer uma proposta de emenda constitucional 2015, que quer alterar o enunciado da própria Constituição no sentido de as demarcações de áreas indígenas que deveriam ser cumpridas e concluídas já 5 anos depois da promulgação da Constituição, fossem agora avaliadas pelo Congresso Nacional. Isso equivale a dizer que nunca mais ia sair nenhuma demarcação prevista na própria Constituição. Então, a luta era essa e fomos também neste sentido, fomos agredidos muitas vezes por nossa defesa intransigente dos povos indígenas no Brasil.
Entre os índios caiapós, o senhor recebe o nome típico da tribo, né, como o grande cacique. Como avalia o que é para o senhor trabalhar com os índios? Qual é essa sua proximidade com a tribo indígena?
E então, o meu relacionamento era um relacionamento muito fraterno, muito amigo. Eu fui bem recebido. A primeira vez que fui numa aldeia, nunca me esqueço, eu não falei nenhuma palavra deles. Claro que eles não entenderam coisa nenhuma, e tinha um intérprete, mas eu depois pensei que nunca mais vou para uma aldeia sem pelo menos falar o extremamente, estritamente necessário, para me entender na sua língua materna. E a partir de então se criou um laço muito profundo, e também os índios sabem que eu assumi a defesa de seus direitos junto com eles, não em lugar deles, né? Eles sempre podiam contar com o meu empenho e engajamento em favor de seus direitos, e isso, claro, que eles ficam honrando esse meu compromisso. E recebi também vários prêmios por causa desse meu empenho em favor da causa indígena.
Finalizando, Dom Erwin, são 76 anos de vida, muitos de sacerdócio. Como o senhor avalia, o que gostaria de dizer de toda essa missão já desenvolvida?
Valeu a pena. Entende? Eu nunca duvidei da minha vocação, da minha vocação de padre. Claro que a gente lutou, e 50 anos de padre também tem luzes e sombras. Mas onde tem sombras, também tem luzes. Onde tem luzes, sempre tem sombras. Mas eu digo hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus tudo que podia fazer, mas eu não estou olhando para trás no sentido de museu, porque eu continuo vivo, e enquanto estiver vivo, vou lutar também dentro da minha vocação de padre. Quanto ao bispo, é uma nomeação que eu recebi em 1980, aceitei também em favor da igreja e procurei dar a minha contribuição e fazer aquilo que o bispo deve fazer. Eu segui também o que os leigos e as leigas naquele tempo, quando eu fui nomeado bispo, pediram que eu fosse. Eles queriam que fosse homem de Deus, homem de oração, mas, por outro lado, que não fosse bispo de gabinete, que dirige, coordena e orienta a pastoral de uma igreja particular a partir de seu gabinete, da sua escrivaninha. Eles queriam que fosse visitá-los, visitar as comunidades, e o que eu fiz nesses 35 anos passados. Eu sempre andei pela igreja toda, igreja do Xingu, que a maioria não pode nem imaginar, porque o tamanho da igreja é 365 mil quilômetros quadrados, é enorme, com mais ou menos atualmente 700 ou 800 mil habitantes espalhados nesse território enorme. Mas as comunidades aí são comunidades vivas, a maioria delas, a maioria não, as comunidades rurais, todas elas dirigidas por leigas e leigos. E o padre tem a função também de visitar as comunidades, de ministrar os sacramentos, como o bispo também faz. E então, eu acho isso uma grande maravilha, uma vitória também da igreja no Xingu, que vive em comunidades comprometidas com a causa do Evangelho e do Reino de Deus.